São agora 11 horas e 25 minutos desta quinta-feira, 19 de novembro de 2015. Nós retomamos então a pauta após o uso da tribuna na manhã de hoje. E eu solicito a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, que passemos então a leitura dos projetos constantes na pauta de hoje. Primeiro projeto de lei de origem executiva que solicita o regime de urgência urgentíssima.
Em regime de urgência urgentíssima, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos. Ementa, projeto do executivo, projeto de lei número 115 de 2015, institui o programa Chama Educação. Ao cumprimentá-la, senhora presidente, com distinta consideração, encaminha a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 115 de 2015, que institui o programa Chama Educação, o município de Uruguaiana visando a melhoria da qualidade da educação básica local e com o objetivo de que a rede de ensino municipal atinja patamares progressivos e ascendentes no resultado da avaliação dos alunos, pretende autorização legislativa para instituir uma bonificação anual por resultado do IDB aos professores com regência, orientadores pedagógicos, diretores e vice-diretores. 3. O programa de que trata o referido projeto de lei terá como finalidade incentivar e fomentar o desenvolvimento do ensino municipal, valorizando o magistério e estimulando a busca pela melhoria contínua do desempenho dos alunos e da gestão das unidades escolares. O presente projeto de lei tem respaldo jurídico e é de grande alcance social, tendo-se em vista que o pagamento da bonificação proporcionará um grande incentivo aos profissionais que trabalham firmes na educação dos alunos. Ao encaminhar-lhes o presente projeto, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
O projeto de lei de origem executiva número 115/2015, que institui o programa Chama Educação, está em discussão o regime, senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Pelos líderes. Somente os líderes, senhores.
Pela Partido Progressista. Peço a palavra.
Vereador Irani Fernandes, com a palavra.
Presidente, no primeiro momento a gente tem uma ideia assim de que é um programa excelente, um programa de valorização, inclusive do magistério, aquele magistério comprometido com a transformação, comprometido com a educação, na verdade. Mas é um tema novo, que ele não é um programa que vem do governo federal, um programa que não tem já um recurso carimbado, não tem um recurso que venha exatamente para manter esse programa nos municípios. E a gente vai ter que ter um cuidado muito grande e fazer um estudo mais bem aprofundado. Inclusive, precisamos de consultar a própria categoria dos professores, representantes. Então, eu gostaria de propor que a gente não aprovasse o regime de urgência urgentíssima, que ele pudesse ser, de certa forma, até um acordo das nossas lideranças, mas que a gente pudesse ter o tempo necessário, suficiente. Tipo, a gente puder tirar todas as nossas dúvidas e sim, e votar em 15 dias, a gente faz isso. Mas não ficar preso ao regime, que aí nós temos a obrigatoriedade, e eu sei que pode ser um tema que se alastre um pouco mais, e aí eu já proponho essa liderança com os demais partidos para que a gente não aprove esse regime de urgência urgentíssima, mas que se comprometa a trazer para a votação o mais rápido possível. Isso é um compromisso nosso que a gente está fazendo a partir da primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. O projeto continua em discussão, senhores vereadores. Não havendo mais interesse em discussão, nós passamos à votação do regime. Chamada nominal, senhores vereadores. Vereador Josefina Soares fará essa chamada.
Vereador Egídio Carvalho.
Não ao regime de urgência.
Não.
Urgência, perdão. Não ao regime de urgência urgentíssima.
Vereador Josefina Soares, não. Rafael Alves, ausente. Vereador Carlos Eduardo.
Não,
o regime. Vereador Irani.
Não, o regime.
Não, o regime. Vereador João Adalberto. Não, o regime. Vereador Fernando Tarragô, ausente. Vereador Luiz Gilberto Risso.
Não, o regime, sim, o acordo.
Não, o regime. Vereador Marcelo, ausente. Vereador Rony. Não, o regime.
Pois não, vereador Josefina Soares, o resultado da votação nominal.
Senhora Presidente, só gostaria que constasse ata que é o acordo de liderança proposto pelo vereador Irani, no qual eu concordo, eu acho que os colegas também concordam, que se a gente puder votar antes dos 15 dias, e se assim não for necessário, a gente ocupe mais dias.
Vereador Rony?
Eu vou fazer um registro, não sei se é o momento, senhora Presidente. Eu só gostaria de fazer um registro, senhora Presidente. Presidente esteve conosco durante toda a apresentação da Gladys e da Lídia, e creio que seja também uma das pessoas, a igreja, trabalhar essas questões, conhecendo o nosso bispo Gilmar Freitas, da ala Cabo Esquevedo, da Igreja Mormon, está conosco já há algumas horas, participando e acompanhando os trabalhos desta casa.
Obrigado, a gente agradece a presença.
Só vou colocar o nome correto, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Isso aí, vereador.
Vereador Josefina, sete votos não e três ausências.
Muito bem, então está derrubado, foi derrubado nesse momento o pedido de regime de urgência urgentíssima e o projeto tramitará, então, nas condições normais da casa.
Vereador, só para complementar a informação... O vereador Rony nos dá a respeito do nosso o bispo que está, Gilmar, que está conosco da Igreja dos Mormons, e falar da responsabilidade que essa igreja tem também com o social, tanto é que recentemente 30 cadeiras de rodas foram doadas pela igreja e foram distribuídas para a nossa comunidade. Então, obrigado aí mais uma vez pela presença entre nós.
Em discussão, senhora presidente, em discussão... Únicas, votação nominal, maioria absoluta, 6 votos. Autoria executiva, projeto de lei complementar número 02 de 2015, que altera dispositivo da lei número 2413 de 93, conforme menciona.
Vereador Josefina Soares fará a leitura nesse momento do parecer do projeto de lei complementar número 2/2015, origem executiva, que altera dispositivos.
Comissão Especial, Resolução 2015, procedência, Poder Executivo, assunto, altera dispositivo da Lei Municipal 2413 de 93, Código Tributário do Município, relator, vereador Irani Coro Fernandes. De acordo com mais ou menos dessa comissão, relator, parecer, chega a essa comissão o projeto de lei complementar número 02 de 2015, de autoria do Poder Executivo, protocolo sobre o número 1244 de 2015, que altera dispositivos da lei número 2413 de 93, Código Tributário do Município. Na reunião de instalação desta comissão especial, realizada no dia 5 de outubro de 2015, fomos escolhidos para a relatoria desse projeto de lei complementar, que dá nova redação, nos artigos 65, 66 e 136 do Código Tributário do Município. Primeiramente, decidimos buscar maiores informações junto aos técnicos do Executivo com vistas a dirimir dúvidas suscitadas durante a discussão inicial da matéria. A pedido do vereador Fernando Tarragô, foi solicitado parecer ao IGAM, Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, sobre a legalidade, à luz da legislação tributária, da cobrança da taxa de lixo de terrenos baldios. A resposta a este questionamento encontra-se na orientação técnica do IGAM, número 23.160 de 2015, anexa ao processo. Em 14 de outubro, nos termos do artigo 80, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município, o projeto de lei foi publicado e colocado à disposição de entidades da sociedade civil para, assim desejassem, sugerir emendas ao relator. Registramos para constar que não houve apresentação de sugestões ou emendas por parte da entidade da sociedade civil organizada. Em 19 de outubro foram realizadas duas reuniões dessa comissão. A primeira, às 9 horas, com a presença da Secretaria Municipal de Fazenda, Fátima Matos, e dos servidores municipais Luiz Henrique Fonte e Márcia Borim, onde apresentaram as razões do Poder Executivo para propor as adequações. Registraram-se que, atualmente, o valor recolhido da cobrança de taxa de lixo não cobre as despesas totais com o serviço de coleta, remoção, remediação, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos e que o índice de inadimplência em 2015 gira em torno de 34% na média. A segunda reunião ocorreu às 17 horas entre os integrantes dessa comissão especial e serviu para avaliar as informações prestadas pela Secretaria e os técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda, onde se decidiu pela realização da audiência pública no dia 26 de outubro de 2015, às 19 horas, para discutir com a sociedade a proposição do Poder Executivo. No dia 26 de outubro, às 19 horas, durante a audiência pública, os representantes do Executivo, secretários de Fazenda e o Meio Ambiente, além dos técnicos da Secretaria de Fazenda presentes, reforçaram os dados antes apresentados sobre o recolhimento de recursos a menor para pagamento de serviços de coleta, remoção, remediação, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos, tendo como justificativas ao aumento da taxa. Primeiro, o valor do reajuste do contrato com a empresa concessionária de recolhimento. Dois, o valor do contrato com a empresa que realiza o transbordo para a Candiota, Rio Grande do Sul. E terceiro, a inadimplência de 34% no pagamento das taxas. Avaliação. Em 2014 foi aprovada a LC, Lei Complementar, número 4, que alterou os artigos 65, 66 e 136, e o anexo 3º da Lei número 2.413, de 93, Código Tributário do Município, que autorizou a cobrança de novos valores da taxa do lixo, considerados no montante suficientes e necessários ao pagamento das despesas com a destinação final desses resíduos sólidos. Agora, através da PLC, em evidência, solicita autorização legislativa para novamente reajustar em URM, Unidade de Referência Municipal, esses valores considerados defasados. A referida lei de 2014 modificou o anexo 3º, instituindo novos parâmetros, entre eles a separação das economias em unidades residenciais e unidades não residenciais. Criou a base de cálculo por faixas de tamanhos de área, propôs a mesma periodicidade semanal de coleta e ignorou, desrespeitou a natureza da economia domicílio quanto a maior ou menor capacidade de volume na geração potencial de resíduos sólidos. O atual PLC, em apreciação, manteve as mesmas condições. O que se pode perceber, a toda evidência, é que inexistiu qualquer parâmetro mensurável, logicamente decorrente do critério material de hipótese de incidência, que pudesse justificar a quantificação do valor a ser recolhido, tendo como base o lixo produzido. Ou seja, como exemplo, uma economia residência com 500 metros quadrados, com um único morador poluidor. Veio a pagar mais de taxa de lixo do que uma residência economia com 80 metros quadrados, com 6 ou mais adultos poluidores. Uma loja comercial, dentro dos limites de até 50 metros quadrados, paga de taxa R$ 360,00. Ou seja, tanto faz ser uma pecinha de 2x2, igual a 4x2, ou 10x5, igual a 50 metros quadrados. Pagam o mesmo valor. A lei complementar de 2014, da forma como fora justificada pelo Executivo, era defendida pelos técnicos tributários na época como necessário num ato de justiça social, exemplificado no realinhamento de maiores valores de taxas para os maiores poluidores, os supermercados, que certamente repassam esses custos aos clientes em detrimento dos demais taxados. No momento em que se operalizaram as cobranças através dos carnês, descortinou-se a ganância tributária municipal injustificada, especialmente sobre terrenos baldios, templos, imóveis comerciais com taxas ajustadas até 300%, mostrada a impossibilidade de pagamento por parte de muitos cidadãos e solicitada a revisão ao Executivo. Este se mostrou insensível ao problema. Talvez aí se encontre os 34% inadimplentes. Um outro fato diz respeito à pretensão do projeto de lei complementar em estudo, artigo 3º, onde o Executivo pretende eximir-se da lei, propondo revogar a lei complementar número 4 de 2014, que no seu artigo 2º e 3º diz: artigo 2º, o município não adote as providências necessárias à destinação final do lixo no prazo de até 12 meses, a contar da data de vigência desta lei. A presente legislação torna-se sem efeito. Artigo 3º, até o prazo de 12 meses, a contar da data de publicação desta lei, com o objetivo de excluir o transbordo do lixo coletado no município de Uruguaiana, o Poder Executivo Municipal deverá tomar providência para a industrialização e ou construir aterro para a destinação do lixo. Se não fosse determinação judicial, seria louvável o empenho da administração municipal em buscar solução para o problema do lixo em nossa cidade, que se arrasta por mais de 30 anos. Por outro lado, das ações até agora vistas, parece-nos que o município encaminha o transbordo por muito tempo como única alternativa para a destinação dos resíduos sólidos de Uruguaiana, com a exigência do fechamento do lixão montado diariamente e o início das atividades do serviço de transbordo sem licença formal ocorrido no limite de prazo previsto em lei. A prefeitura entende que resolveu todos os problemas da destinação final dos resíduos sólidos. As 80 toneladas dia de lixo que a empresa recolhe na cidade é transbordado integralmente para Candiota, Rio Grande do Sul, se autorizada a reciclagem de lixo naquele local, onde deveria existir esteira para tal, como requisito, inclusive para sua autorização de operação. A quantidade, tonelagem, para transbordar seria menor, e certamente o valor a ser pago seria menor. Peço auxílio ao colega aqui.
Vereador Carlos Eduardo, então, continua com a leitura.
O lixo foi fechado pela justiça e não vemos quase nada ou nenhum tratamento de remediação exigido. Todo o lixo recolhido pelos caminhões da empresa concessionária é encaminhado para o transbordo, sem reciclagem. É proibida a entrada de catadores. O lixo extra de residências entregue a carroceiros e caminhonetas vai para vai parar na beira dos rios, bretes ou terrenos baldios, pela fiscalização ineficiente. Ao derredor do lixão fechado, surgem outros com resíduos vegetais de podas com material da construção civil ali depositados. Segundo informações, está abandonada a ideia de implantação de aterro sanitário no Imbaá. Entidades ambientais e do Instituto do Patrimônio Histórico apontaram restrições de utilização de áreas internas que diminuem a vida útil do terreno, inviabilizando o projeto. Número 3, conclusões. Após análise da proposta do Poder Executivo, concluímos que as alterações de reajustes, ora apresentadas, já foram objeto de estudos de adequações em 2014, em percentuais que variaram entre 10% e 200%. Neste projeto de lei, o objetivo é novamente a alteração do anexo 3 com a majoração da tabela em URMS, que trata de taxa de lixo e sua base de cálculo para vigorar a partir de 2016. Além disso, na virada do ano, o valor da URM, Unidade de Referência Municipal, receberá reajuste em torno de 6%, se consideramos os índices de atualização utilizados nos últimos anos. Acreditamos que a Prefeitura Municipal precisa encontrar mecanismo para melhorar o seu sistema de arrecadação e não penalizar o bom pagador com o aumento da taxa do lixo. Este não pode ser punido com a justificativa de que as despesas são muitas e a inadimplência é grande. O povo, que é o contribuinte financiador destes gastos, em sua grande maioria, não tem conhecimento das definições e características principais das espécies de tributo vigente. Sendo assim, para ele tudo é imposto. A taxa é uma modalidade de tributo definida legalmente pela CF, Constituição Federal, e em seu artigo 145, e pelo Código Tributário Nacional, nos artigos 77 a 80, os quais traçam as diretrizes para a cobrança e suas respectivas características, sendo que a principal desta está contida no artigo 77 do CTN, Serviço Público Específico e Divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa de coleta domiciliar de lixo é um serviço específico prestado ou posto à disposição do contribuinte, porém é possível mensurar a quantidade reduzida individualmente por unidade autônoma, dando assim a esta também característica da divisibilidade. A cada dia argumenta-se a necessidade de mais recursos para manter em funcionamento os serviços públicos. Isso implica numa maior necessidade de arrecadação de tributos, os quais financiam a máquina administrativa. O aumento concedido à taxa do lixo em 2014, acrescido de outros tributos ao contribuinte uruguainense, CIP, PTU, taxas administrativas, energia elétrica, água e esgoto, tornou a nossa carga tributária demasiadamente excessiva, constatando a veracidade da afirmativa de que ela é uma das mais elevadas do mundo. Por exemplo, mais próxima administração municipal nos informa que 34% dos cidadãos uruguaienses estão inadimplentes aos seus compromissos tributários com o município. Para diminuir despesas, por exemplo, deveriam ser criadas condições de modo assim autorizar a reciclagem da maior quantidade possível de lixo recolhido antes da operação de transbordo, diminuindo assim a quantidade de peso de lixo e, logicamente, o valor a ser pago para o transbordo. Aprimorar e atualizar o cadastro imobiliário para melhor cobrar o cadastro infiel comete injustiça. Rever o anexo 3, de modo a haver justiça na cobrança da taxa, levando em conta o fato gerador, volume de lixo gerado e não pelo tamanho das residências e economias. Rever os valores abusivos cobrados pelas empresas concessionárias. Buscar recursos no Ministério das Cidades, que a área do Imbaá, contraindicada para a construção do aterro sanitário, seja vendida ou arrendada, e os recursos auferidos sejam empregados nas despesas com a extinção dos resíduos sólidos. Vivemos uma grave crise econômica em todos os níveis. O nosso município convive com índices negativos de emprego ou subemprego e muitos buscando oportunidades fora daqui. A população está sentindo muito os efeitos severos do mau momento econômico. Nossa renda é engolida pelos recentes aumentos de vários tributos e pela inflação que voltou a crescer. O aumento de impostos tem sido a única saída encontrada pelos governos para ajustar o seu desequilíbrio financeiro, repassando a conta para a sociedade. O município de Uruguaiana, em 2014, já repassou essa conta ajustando a defasagem que se apresentava na época, majorando vários tributos ao ponto de criar descontentamento generalizado. Sabemos que a Justiça Trabalhista tem buscado nas contas do município recursos indistintamente por ações impetradas para ressarcir direitos retirados pelo próprio município. Portanto, em respeito, cidadão, neste momento de crise, cabe à administração municipal, como agente provedor das carências públicas, agir com criatividade para diminuir custos e ao organizar seu cadastro imobiliário, melhorar sua eficiência e equidade na cobrança tributária, além de rever a justeza da cobrança da taxa quanto ao fato gerador, volume de resíduos gerando, tamanho de economia, reavaliando o anexo 3. Voltamos a conviver com o fantasma da inflação, a perda real do poder aquisitivo dos salários traz sérios problemas para a cadeia produtiva. Com isso, o desemprego, o subemprego, tomaram conta de nossos uruguainenses. Há muitas famílias sobrevivendo do Bolsa Família, da venda informal de pequenos produtos, inúmeras foram embora da cidade. O cidadão que está em dia com seus tributos não deve ser penalizado pelos 34% de inadimplência. Diante do exposto, somos de parecer contrário à aprovação da presente matéria. Relator, vereador Irani Coelho Fernandes, e demais pares de acordo com o parecer contrário.
Muito obrigado, vereador Carlos Eduardo. Senhores vereadores, vereador Egídio Carvalho, Nós estamos, neste momento, em discussão e votação únicas do projeto de origem executiva, projeto de lei complementar número 2/2015, da qual acabamos de ouvir parecer. O parecer, né, que foi realizado de comissão especial, parecer do vereador Irani Fernandes, que nesse momento usa da palavra. Acho interessante até que, já que o parecer foi bastante extenso, um parecer muito completo, para que ele possa, de repente, objetivar, vereador, né? Até para os nossos ouvintes que estão acompanhando o trabalho nesse momento. Vereador Carlos Eduardo, por gentileza.
Obrigado, presidente. Fui designado para ser o relator desse projeto de lei complementar que buscava, mais uma vez, o aumento da taxa do lixo em Uruguaiana. A senhora pode observar, e o cidadão pode observar, nos ouvindo através da cadeia de emissoras, que foi um relatório extenso, exigiu bastante estudo, e eu quero sintetizar, basicamente, o que aconteceu. A pretensão do Executivo é que ele fosse reajustado novamente, com a justificativa de que a quantidade de arrecadação que está se fazendo com a taxa do lixo não é suficiente para pagar o recolhimento do lixo na cidade e o transbordo que foi instituído como forma de dar a destinação final do lixo uruguaiano. No nosso entendimento, existem vários assuntos que seriam interessantes a prefeitura levar em conta antes da cobrança de aumentar essa taxa do lixo. Primeiro, porque nós vivemos, o cidadão da nossa comunidade vive uma situação em que ninguém aguenta mais o aumento de impostos, taxas, impostos, enfim. Para o cidadão, tudo é imposto, independente de ser taxa, de ser contribuição, enfim. Os argumentos utilizados lá é que precisava também de aumentar essa taxa do lixo, porque 34% das pessoas em Uruguaiana, das residências em Uruguaiana, não estão pagando a taxa do lixo. Então, basicamente, não estão pagando nem o IPTU, nem a taxa do lixo. E nós temos distorções nas tabelas, quando foi em 2014 que nós aprovamos a tabela, o anexo 3 da tabela, e trouxe a separação entre residenciais e não residenciais, e taxando indistintamente todos os imóveis, inclusive os terrenos baldios, que não geram lixo, simplesmente com a ideia de que deveriam ser taxados porque estavam servindo de especulação imobiliária, então deveriam pagar mais. Sincero, foi um argumento utilizado pela equipe técnica quando nós estivemos aqui na audiência pública. Então tem muitos assuntos que a prefeitura poderia dispor antes da gente poder aprovar esse aumento. Porque a estação de transbordo que está acontecendo, todo o lixo que é arrecadado em Uruguaiana, 80 toneladas, ele não está sendo reciclado, não está sendo retirado nada. Todo ele está sendo colocado em cima dos caminhões e encaminhados lá para Candiota, onde tem o aterro sanitário. Se nós tivéssemos a oportunidade de licenciar um pátio de transbordo com a esteira para fazer reciclagem, tudo direitinho, para o cidadão pudesse ali fazer a catação desses resíduos, com certeza a quantidade de lixo transbordada seria muito pouca, logicamente o valor a ser pago também seria muito pouco. Então esse argumento de que precisa de aumentar a taxa do lixo para pagar o transbordo, a gente derruba nesse sentido. Vamos reciclar o nosso lixo, pagar menos e não precisa aumentar essa taxa do lixo. O aterro sanitário, lá no Imbaá, que foi a área que foi comprada, foi adquirida, ela recebeu pareceres contrários de órgãos ambientais, do Instituto do Patrimônio Histórico também, que não poderia usar determinadas áreas dentro daquela área que foi designada ali. Logicamente que a vida útil daquele aterro sanitário diminuiu de 40 anos para 8 anos. Então ficou inviável e a prefeitura abandonou o projeto de fazer o aterro sanitário lá no Imbaá. Então vamos pegar essa área, presidente. Vamos vender essa área. Vamos arrendar essa área e com esse recurso a gente vai pagar a taxa do lixo que a prefeitura diz que não tem condição de cobrir, que está usando recurso livre para cobrir essa área. Então tem uma série de coisas que a prefeitura poderia fazer, como melhorar o seu cadastro imobiliário para poder cobrar. Tem muita gente que não está pagando, porque o cadastro não chegou lá, não alcançou, não descobriu que o cidadão tem, que tem uma residência, tem alguém para cobrar essa taxa do lixo. Está completamente desatualizado. Então, deveria fazer alguns deveres de casa antes de passar um ano. Em um ano, houve um aumento que esteve entre 20% e 300% de aumento no anexo 3 dessa tabela do Código Tributário. E agora, novamente, que é mais aumento, que vai ser em torno de uns 30%, 20, 25, 30%, em função de que a URM, naturalmente, ela é reajustada todo ano em torno de 6%. Muito bem. Então, a gente está fazendo essas sugestões, cidadão, para entender que nós estamos aqui votando o aumento da taxa do lixo e que nós fomos contrários. Dei o meu parecer, com todas essas informações, de que o relator é contrário ao aumento, que a prefeitura encontre outras medidas, e existem essas outras medidas, para arrecadar o recurso sem repassar para o cidadão que não aguenta mais essa quantidade de aumentos que acontece na nossa cidade. Então, nosso parecer foi contrário para que seja aprovado esse aumento da taxa do lixo aqui em Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Irani Fernandes, com a palavra, vereador Egídio Carvalho, nesse momento. Depois já passarei a palavra ao vereador Adalberto.
Eu quero agradecer, senhora presidente, senhora vereadora Josefina, senhores vereadores. Quero abraçar meu querido particular amigo, meu irmão Carlos Miro da Silva, companheiro que prestigia essa sessão, apesar de toda a instabilidade, de toda a chuva que está ele presenciando esta sessão, além do Paulo Ricardo, nosso amigo assessor. Mas o que dizer ao nosso amigo contribuinte, Irani Coelho Fernandes, na sua relatoria, que é brilhante e que é coerente? Porque no ano de 2014 já veio para esta casa um projeto que previa o aumento da taxa do lixo com suas finalidades. De que todo ano de 2015, senhoras e senhores, a partir do dia 1º de janeiro, iniciaria o processo de transbordo para o município de Candiota. Que esse transbordo custaria 300 mil mês aproximadamente, se não me falha a memória, 300 mil mês, 3 milhões e 600 anos. E por essa razão é que já foi, naquela oportunidade, vereador Adalberto, feito um cálculo do que era necessário aumentar para poder arrecadar e pagar esse transbordo para Candiota. Nós entendemos as dificuldades da administração municipal, sim. E por que não, vereador Luiz Gilberto Almeida Rios, vereador Josefina? Agora, o transbordo que deveria acontecer a partir da aprovação de uma lei por esta casa, pela Câmara Municipal de Vereadores, acabou não acontecendo. Ele só iniciou no mês de setembro, ou seja, faz apenas alguns meses que ele começou a ser mandado para o município de Candiota. E o dinheiro que foi arrecadado com esse fundamento, com esse objetivo, onde está? Num fundo? Isso que nós queremos, isso é o que nós devemos, queremos saber nesse momento. E respeitamos se o poder público provar e mostrar as contas e onde está esse dinheiro arrecadado. Sendo que, enquanto o município transbordaria durante o ano de 2015, que já está no seu final, a gestão pública deveria ter optado por uma alternativa legal, que seria o aterramento sanitário, a industrialização, a gasificação. Pergunto, senhoras e senhores, neste momento, qual dessas iniciativas foram providenciadas? Diríamos que nenhuma delas. O projeto extingue-se dia 1º de janeiro do ano de 2016. É a responsabilidade do município de transbordar, de industrializar, de gasificar ou de aterrar sanitariamente, vai embora. E ora, o município pede mais um aumento da taxa de lixo, que vai ser difícil convencer o nosso contribuinte, que já descontou para transbordar, para industrializar, para gasificar e para também industrializar, e nada disso aconteceu. O que diz? O que diz esta casa, esta Câmara, ao seu contribuinte nesse momento, senhoras e senhores? É um discurso realmente muito difícil. Eu louvo a iniciativa e o resultado através da sua relatoria, do vereador Irani Coelho Fernandes. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigada, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora, presidente dessa casa, vereador Sara Osório, vereador Josefina, demais colegas vereadores, a imprensa que nos dá honra, participação na nossa reunião do trabalho. Nós já tivemos discutindo, inclusive, vereador Rony, vereador Risso, vereador Josefina, vereador Eduardo, vereador Egídio, com os técnicos da fazenda essa situação. E eu não quero debitar o prefeito a culpa disso aqui, porque ele foi formado a comissão especial para esse estudo. Só que eles não costumam ouvir as pessoas, vereador. Nós colocamos aqui nessa casa que essa sangria fiscal que a prefeitura propõe aos nossos contribuintes, eles não irão pagar, irão entrar em qualquer momento na justiça e a justiça vai dar ganho de causa para eles, vereador. Porque nós não podemos equiparar um terreno vazio ao supermercado Ríspolo. Eles não produzem lixo. Não produz lixo, como é que eu vou pagar porque eu não produzo, vereador? Não foi nos ouvido, acho que muitos dos vossos excelentes estavam aqui no dia que eu questionei com a fazenda e com o Fante. Tive sentar na frente do prefeito pedindo, e ele me prometeu que vinha para cá essa correção. Lamentavelmente ele não veio. Como é que, por exemplo, um centro espírita, vereador Riso, vai pagar para pagar a taxa de lixo correspondente à metragem que paga o supermercado Ríspolo, que nos disseram como exemplo aqui para que nós votássemos? Eu não sou contra que o município, se tem déficit no transbordo do lixo, que nós viemos pagar, nós é que pagamos tudo que nós, o que nós, a nossa defesa, nós temos que pagar mesmo, vereadora. Mas não essa sangria de tirada onde não produz lixo. Isso é uma sangria fiscal. E que nem o contribuinte. Agora, 34% na inadimplência, esses, se for proposto no ano que vem, como está sendo proposto já há muitos anos, um refis, esses não pagarão no refis, porque eles não vão ter a diminuição, vereadora. Eles vão ter que pagar pelo que eles não têm fundamento para, pelos que eles não produzem lixo nenhum. Eu exemplifiquei, e quem está sendo mais prejudicado com isso, vereadores, é o interior do município, a zona urbana, onde a pessoa comprou 3 ou 4 terreninhos, um para fazer a casa e 2 ou 3 para fazer a sua horta, seu alvoredo, não é? E que agora eles vão ter que vender, se eles fazerem, em função de que vão pagar por ano, só para complementar, eu acho que o assunto não requer um esclarecimento melhor, vereador. Obrigado, vereador. E porque, vereador, a pessoa comprou um terreno e tem um terreno, um arvoredo, uma horta, vereador Jussara. A senhora sabe muito bem, o lixo orgânico popa de ir para o caminhão, para o transporte, porque é colocado ali. Pelo contrário, esses terrenos, que são alvorizados, que são hortados, eles consomem o lixo orgânico. Popa o transbordo daquele lixo, o transporte. Então, por que ser considerado, e nós fomos aqui induzidos a votar, porque nos justificavam que o residencial não podia ser comparado com os supermercados. E numa única palavra, que botaram residencial e não residencial, nos induziram a esse erro, né, que hoje está aqui e que nós esperávamos que agora pudéssemos corrigir, vereador Egídio. Só que, infelizmente, não veio a correção e nós não podemos fazer, o executivo tem que fazer. Então, infelizmente, nós que sempre procuramos colaborar com a administração, não podemos colaborar porque não fomos ouvidos. Clamamos que não venha para cá essa sangria fiscal, porque nós não vamos concordar. E esses 34% que estão deixando de pagar e que não vão pagar, não é que o bom pagador que vai ser condenado a pagar essa conta. Muito obrigado.
Muito obrigada, vereador. Vereadora Adalberto. Não havendo mais discussão, então, nós vamos passar. Eu vou suspender rapidamente, até porque...
Coordenação de bancada, senhora presidente.
Muito bem. Coordenação de bancada, então, solicitado pela vereadora Josefina Soares.